Se desbravar masmorras e lutar contra dragões, já não sacia sua fome de aventura, e o seu amigo não tira os olhos das suas coxas de galinha, tá na hora de você mergulhar em um mundo de culinária e RPG. Eu sou o Elton.
Eu sou o Bruno.
E esse é o Papo Crítico Wilder Feast. Você é o que você come. Sobre RPGs, falando daqueles RPGs mais desconhecidos, mais sorrateiros, mais intocados, né? Que talvez você não conheça, e a gente está trazendo para vocês conhecerem justamente para abranger os horizontes. Eu estou aqui novamente com o meu grande amigo Bruno para a gente falar sobre um RPG onde você é o que você come.
Basicamente isso. A gente vai falar hoje de Wilder Feast, um jogo que acabou de passar pelo seu Kickstarter. Logo, se você se sentir interessado, você vai poder fazer o late backing dele. Ou, de qualquer forma, você pode ir no site deles, da Horrible Guild, e se inscrever para pegar o seu Kickstarter e ter o Kickstarter deles para testar o sistema num one shot ou coisa que o valha.
Isso é uma parada muito massa desses RPGs de Kickstarter, entre outras coisas, é que eles liberam para você ter aquele gostinho, para você fazer o playtest, para você ter o feeling do jogo antes de realmente começar ou financiar ou qualquer coisa do tipo. Eu acho maravilhoso. Mas Bruno, vamos por partes, né? Wild Feast, o que é ele, o que é esse RPG, o que ele tem de atrativo? Né?
Pois é, né? Wilder Feast, se a gente pudesse discutir de maneira geral, ele é um jogo que ele tem um setting pós-apocalíptico. Mad Max já passou, a Terra tá começando a se coisar, né? Se curar. E a gente tá ali na Uma Terra, que ele chama. É quase como se fosse uma Pangeia e tal. Essa Uma Terra, ela é vasta, selvagem e velha. E é aqui que esse RPG me pegou. Ele tira muita inspiração de paleontologia, criptozoologia e trabalhos como Godzilla e Monster Hunter.
Porra, isso aí, isso me vende muito, velho. Isso eu compro muito essa ideia, principalmente por Godzilla, né? E isso me lembra Monster Hunter também, que é um jogo maravilhoso. E eu não sei se isso te remete também, Bruno. É Horizon Zero Dawn, né? Tu falou aí sobre ser um negócio pós-apocalíptico, né? Então é um negócio mais selvagem, né? Justamente a humanidade é um negócio mais tribal, mais, assim, primordial, né? Por assim dizer.
Uhum. Ele me remete um pouco, sim. Talvez não tanto quanto Monster Hunter. Eu acho que eles foram muito felizes em botar Monster Hunter, porque ao passo de que você tem aquelas criaturas gigantescas que você luta em Horizon Zero Dawn, e você tem que ter uma preparação, uma estratégia ali para suplantar aquele desafio, vamos dizer assim. Em Monster Hunter, essa preparação, ela tem muito mais a ver com o que é o tema central desse jogo, que é comida. Quando você botou seu equipamento, escolheu a sua arma, você tem que sentar na cantina, decidir qual é a refeição que você vai comer, porque essa refeição ela vai te dar uns bônus e você parte para caçar um monstro, uma luta um a um ali.
Isso, e é justamente de onde vem o nome o subtítulo do jogo, né? Você é o que você come. Você os jogadores, quem está jogando, cria esses personagens que são esses Wilders, que são justamente esses protetores do equilíbrio entre a natureza do universo, do jogo, né, e a civilização e as pessoas. E ao princípio que você se alimenta dos monstros que você caça, você consegue absorver alguns dos traços, dos trejeitos desse animal. Seja isso asas, cauda, uma garra de caranguejo, pernas de galinha, o que quer que seja, né? E justamente para tornar essa diferença.
É a parada, eu acho, mais interessante desse sistema, assim, que a gente vai ver mais pra frente como em cada passo dele a comida e o ato de consumir comida e de preparar comida, ele é intrínseco no jogo inteiro. E é muito interessante nesse PDF deles, que tem, como você mesmo disse, essa pegada bem tribal na arte, mas os personagens mostrando essas mutações que eles adquirem de comer essa carne desses monstros, eu acho uma parada bem interessante, deve diferenciar eles bastante do resto da sociedade que a gente vai ver no livro final.
Total, total. E para jogar, Bruno, a gente precisa do quê? Assim, vamos começando pelos dados, assim, que é aquele, como é que esse sistema funciona?
Bom, questão de dados, a gente vai precisar de três tipos dele só. D6, de preferência, se você tiver vários deles, seria o ideal. Eu diria que uns 5 D6 está de bom tamanho, um D8 e um D20. Porque o jogo, ele basicamente é aquela coisa de você montar uma jogada, jogar vários dados e conferir sucessos. Mas tem uma pegada nisso aí, né?
Uma pegada muito interessante. O jogo, ele se monta em uma diferença entre duas coisas: estilo e perícia. Eles chamam, pelo menos assim, em inglês, eles chamam de style, né, e skill. E essas duas coisas, elas trabalham de forma intrínseca, de uma forma muito bacana, muito legal, de não só no quesito de rolagem, né, quesito mecânico, mas no sentido narrativo, que, assim, eu tenho certeza que você concorda comigo que é uma das coisas mais legais dele.
É muito interessante você ver, assim, essa aproximação diferente que o sistema tem do que seria um atributo, né? Porque, assim, a gente tem outros sistemas que fazem isso, mais especificamente, a gente parando para olhar agora, o Lenda dos Cinco Anéis. Você tem aqueles cinco anéis ali do Musashi que vão definir como que é a aproximação do personagem em uma certa ação, e o estilo é basicamente isso. Você pode fazer com poder ou com precisão, rapidez ou enganação, um certo tipo de ação, e essa combinação, ela se torna divertida e muito flexível na hora do próprio jogador narrar como o personagem dele está desenvolvendo uma ação.
Isso. Você pode fazer um personagem que ele é mais brutamontes, então as jogadas que ele vai fazer envolvem realmente mais poder, mais força, né, força física, ou você pode ser aquele cara que é mais enrolão, paloso, né, tem uma língua de prata, então ele vai tentar convencer as pessoas, convencer até os próprios monstros, né, de fazer o que ele quer, ou, enfim, acalmar a situação. E é uma maneira muito interessante de você, narrativamente, contar como o seu personagem interage com o mundo, né?
Uhum, uhum.
É muito incrível isso. Por quê? Como a gente comentou, você tem quatro estilos diferentes. Você tem Might, Precise, Swift e Tricky, né? O meu inglês aí tá meio complicado, mas basicamente seria tipo poder, precisão, rapidez ou isso.
E enganação.
Perfeito, perfeito. E cada um, vocês conseguem, eu tenho certeza que vocês conseguem imaginar o que cada tópico desse seria. E você tem as skills, né, que você consegue juntar. Como, por exemplo, você tem a skill de curar, né? Então, você pode combinar Might com Cure para você fazer uma... Como é que eu posso dizer? Para você tancar, né, um veneno que está passando pelo seu corpo, veneno de um monstro, coisa do tipo. Ou você pode fazer o quê? Você pode fazer um Precise Cure, né? Uma cura precisa, onde você está suturando um amigo ou até mesmo você mesmo para fazer uma atadura, um curativo, qualquer coisa do tipo. Então, a skill é a mesma, o estilo é diferente e combinados eles criam essa diferença, esse negócio, essa parada tão legal no jogo.
Esse quase um gancho narrativo, né? Porque, assim, eu acho que a parada mais interessante desse tipo de sistema é que, vamos lá, se a gente for comparar com um outro jogo e você vai pegar um atributo que ele é mais definido, como é um atributo que vários jogos têm, que seria, sei lá, força e destreza ou agilidade, como é no Shadowrun, você sabe o que é... qual é a skill que está atrelada àquele atributo. Com esse tipo de sistema, o jogador ele está livre para ele usar esses, entre aspas, atributos que ele definiu para o personagem dele da maneira que é mais livre e mais confortável para ele. Eu acho isso massa no sentido de liberdade, mas ao mesmo tempo... Quando chega um momento que um narrador ele fala que, tipo, olha, para você fazer essa ação, você tem que usar esse tipo de estilo aqui, não vai funcionar de outra forma. Esse tipo de privação, o jogador ele vai sentir, eu acho que com mais força também. E falando isso de uma maneira bem positiva, diga-se de passagem.
Não, com certeza, porque mostra, né, que existe, cria uma diferença muito grande entre os jogadores, entre os personagens. Nem todo mundo é bom em tudo. Né? Alguns vão ter as suas predileções, né? E é nessa diferença aí que o negócio brilha.
Definitivamente.
Bom, e tem uma parada que a gente pode falar que são justamente os traços, né? O que seriam os traços, Bruno, de um personagem, um Wilder?
Seriam aquelas habilidades que a gente tem, né, que a gente vai pegando, não habilidades como as perícias, mas habilidades que eu diria muito mais como talentos, talvez, ou qualidades positivas e negativas em outros sistemas, que são definidoras, em alguns casos, como nesse sistema da mutação, mas independente de mutação, todo personagem vai ter o Grit, que é a perseverança, que ele é aquela luta inata por sobrevivência que todo ser vivo tem. E
aquela força de vontade, peço... não é isso?
Justamente. E eu peço até perdão que eu falei personagem, mas os monstros têm Grit também. A diferença é que nós humanos começamos também com o Insight, que é... o jeito como nós ligamos e percebemos o mundo, os elementos à nossa volta, para encontrar respostas baseadas na inteligência da gente.
Isso é muito massa, velho. E isso não só tem justamente o seu caráter narrativo, e tem a sua força mecânica, né? Por quê? O jogo funciona da seguinte forma. Usando a sua pilha de dados D6, que vem do seu estilo, do seu style, né? Você vai pegar essa quantidade somado com um dado de ação, que é justamente o D8 ou o D20. O D8 ele é atribuído tanto a humanos e a wilders, né? Existe a diferença. E o D20 também é para monstros e o Wilders?
Justamente. O D20 ele aparece ali na montagem da jogada quando você quer fazer uma ação de forma mais selvagem, quando você quer aproveitar que você tem aquela mutação que você pegou de algum monstro e você vai ir pro lado muito mais monstruoso que aquele personagem tá começando a pegar. Mas tudo tem o seu preço, né? Porque se você escolhe botar o D20 na sua jogada, você subtrai um D6. Esse dado de ação, ele é o que vai definir se o sucesso que você teve, ele vai ser parcial ou não. E quando você tem um D20, a margem de você ter um sucesso crítico é muito maior no Wilder Fist.
Isso, mas como você disse, tem o bônus e o ônus, né? Você vai ter um dado maior, você tem uma probabilidade maior de ter um sucesso, de alcançar um efeito melhorado nas coisas que você está querendo conseguir, mas existe o perigo de você, né, sair de sintonia ali com o seu lado, ou o seu lado animal, ou o seu lado humano, e você perder uma parada que a gente chama de harmonia, né, que seria, como é que eu posso dizer? Ele é algo da ficha do grupo, né? Ele é um recurso da ficha do grupo.
Uhum. Ele é como se fosse um atributo realmente... Aqui a gente pode começar a falar das outras grandes referências que esse sistema tem. Ele deixa muito claro de aonde ele se apoia para se tornar uma coisa única. Esse sistema, ele me lembra muito um sistema que tem no Torchbearer, que é um RPG mais medieval, de fantasia, onde ele tem esse atributo que ele é flutuante. Você pode ganhar e você pode perder a harmonia, né? Geralmente você perde quando você está se apoiando naquele lado mais monstruoso das suas mutações, quando alguma coisa vai errado, quando você vai saindo de sintonia com a natureza. E, do outro lado, você pode ganhar quando você está ajudando um companheiro, quando você está dividindo uma refeição com eles num acampamento, ou, a depender de algumas ações, né, o próprio livro descreve como o narrador pode, a depender do que o jogador está fazendo, de como ele está se relacionando com seus companheiros e com o mundo, agraciar o jogador com um ponto de harmonia que vai ajudar nesse ato de equilíbrio que os jogadores fazem.
Isso é muito massa, velho. Isso é muito bacana. Dando continuidade nesse sentido aí de como é a mecânica de jogo, né? As mecânicas de dado e como funciona sucesso nesse jogo, né? Como você consegue. Ele não necessariamente você tem uma falha. Você tem um sucesso parcial, né? Meio que você consegue fazer, mas não é tão bom quanto você... O resultado não é tão bom quanto você esperava conseguir.
Né? Falando de números agora aqui, nos D6 que você joga, 5 e 6 é sucesso. Lembra bastante o nosso Shadowrun. Tirando o D6, o que vai definir a margem do sucesso é o dado de ação, que é o D8 ou D20. De 1 a 4, a gente chega nesse sucesso parcial. Que você conseguiu fazer o que você queria fazer, mas uma complicação aparece na sua tentativa de ter esse sucesso. De 5 a 7, é um sucesso completo. Você conseguiu fazer exatamente aquilo que você queria, sem penalidade nenhuma. Você atingiu o seu objetivo. E o 8, ele é um sucesso crítico, onde além do que você conseguiu fazer, você tem um efeito muito maior narrativo que vai auxiliar o seu personagem. E aí a gente olha para aquele D20, do 8 para cima, nesse caso, é um sucesso crítico. Você está apostando, tirando um D6, que seria uma chance de você garantir um efeito de sucesso, para você ter uma margem maior do que um excesso crítico pode significar para você nessa cena.
Pô, e aí você, dependendo da situação que você tá, fica realmente muito tentado jogar esse D20. E uma parada que tu me falou, Bruno, lembra um RPG que, assim, mora no meu coração, que é a questão dos sucessos. Se ele é um sucesso parcial, se ele é um sucesso que você conseguiu, se ele é um sucesso onde você tem um resultado massa, né? Que é Blades in the Dark, que funciona numa parada muito parecida de você rolar os dados, onde não existe muito bem assim uma falha, mas você meio que vai lidando, né, com sucessos atropelados, dependendo do valor que você tira ali, né? Que eu acredito que seja uma das inspirações também que o pessoal do Wilder Fist usou para se inspirar. E tem uma parada que tá meio pra gente não passar batido, que é skill, né? Perícia. Onde é que ela entra nessa rolagem?
Pois é, né? Porque a gente falou aqui de você jogar o seu estilo, mas a skill ela não entra nesses D6. Onde é que ela entra? A skill ela é um bônus. Depois que você rolou os dados, que você sabe os resultados, você pode pegar a skill e você pode somar nos valores dos dados para dar uma puxada naquele 4 que foi quase um sucesso para talvez ser um sucesso. Então, assim, diferente do Blades in the Dark, aqui a gente ainda pode ter uma falha. Mas a skill ela serve para dar aquele puxão ali. E não só para os dados se tornarem sucessos. Esse bônus da skill, na skill que você está rolando, ele pode servir também para empurrar o dado de ação para cima. E empurrar aquele 4 para um 5, tornando um sucesso com complicação num sucesso completo.
Isso é muito bacana, bicho. É um estilo de jogo, né, de mecânica de rolagem de dados, de ação, que ele é, à medida que é simples, ele é empolgante, porque você tem muitas coisas que te ajudam a chegar no sucesso. Não é um jogo que te impede de fazer as coisas que você quer. Pelo contrário, ele quer que você chegue lá. Mas justamente ele precisa, né, você precisa ter aquela... dosar a situação que você vai usar esses recursos, né?
Uhum.
É muito bacana, velho, muito bacana.
Ele não é, na minha opinião, um sistema tão simples. Ele não chega a ser difícil de aprender também. E diga-se de passagem, a gente tem que comentar aqui do livro do Kickstarter, que eu acho maravilhosa a página 15 dele, porque é um livro que ele tem uma direção de arte muito bem definida, e ele tem uma tabela explicando visualmente como é que você monta e como é que você resolve a jogada, que vai mostrar que não é difícil de você aprender. Ele é um sistema um pouquinho mais complexo. E eu acho que muita dessa coisa mesmo da tensão de essa jogada vai dar certo ou não, se torna interessante aqui, por causa dessa complexidade. E qualquer sistema, velho, a primeira coisa que a gente tem que aprender nele é como é que você resolve uma ação que é difícil de resolver. Isso se resume a jogadas de dados. E o jeito como ele pega essa coisa que a gente conversou aqui do Blades in the Dark e ele bota com o bem da piada um tempero ali pra ele ficar mais apimentado é excelente.
Excelente, velho. Eu não poderia ter colocado melhor, Bruno. Realmente, direção de arte desse RPG merece todos os parabéns, né? Literalmente, meus agradecimentos ao chefe, meus parabéns ao chefe que fez esse livro, porque não só a direção de arte é excelente, a diagramação dele é muito boa, porque tudo está no seu lugar, direitinho, segue um fluxo muito bom de explicação, onde você consegue, tipo, compassadamente ir entendendo o que é preciso de você para jogar. Isso é muito bom, isso é muito bem feito, né?
Uhum.
E tem uma parada muito interessante que são os desafios, que ele traz uma dinâmica muito interessante não para um personagem em si, mas para o grupo, né, para a party, que é você somar os seus resultados de teste de dado de ação para alcançar uma barreira para sobrepujar um desafio, né? E ele coloca de uma forma muito interessante num exemplo aqui, que seria o seguinte: você tem uma manada de animais, de monstros, que está indo em direção à vila, e você tem uma TN, um teste de dificuldade, né, para vencer, fazer com que essa manada pare de alguma forma. E você, como jogador, você está totalmente livre para fazer as ações que você quiser, usando estilo e perícia, para conseguir chegar nessa TN. E se você falha, né, isso, e sem falar, sem, lembrando também que existe que o mestre, o guia, né, como ele chama nesse jogo, ele pode colocar tempo para você conseguir fazer, alcançar esse teste de dificuldade, né? E aí você lida com as consequências.
Outro elemento ali daquele do Blades in the Dark.
Isso, que são os relógios, que é uma parada muito interessante que torna o jogo muito mais tenso. Essa é a palavra que eu queria usar. É um jogo mais tenso, mais high stakes.
Uhum. Você sabe que você tem tempo ali para resolver aquilo e você tem que resolver rápido. E é muito interessante, eu acho, esse aspecto dos desafios no Wilder Fist, porque ele mostra a flexibilidade de como a jogada de dado dele funciona. Porque você tem um número ali que você quer chegar com um dado de ação. Então, talvez numa jogada dessa, para chegar mais rápido nesse limiar que o desafio bota, o jogador decida botar os bônus dele de perícia muito mais no dado de ação do que nos outros dados. Mas, obviamente, você precisa ter pelo menos um sucesso também.
Isso, que é o mínimo, né, para você conseguir fazer a ação que você está se propondo. Pelo menos um sucesso, e aí você aloca os seus pontos de perícia onde você achar melhor.
Uhum. Fora isso, tem algumas menções que vale a pena a gente fazer, porque esse sistema também tem um aspecto de vantagem e desvantagem, trazendo para baixo ou para cima o valor que é necessário para você ter um sucesso completo. Se você tem desvantagem, um 4 já é um sucesso completo. Se você tem desvantagem, precisa ser um 6. E você pode sempre usar de uma ação que chama de ajuda para você auxiliar um Wilder companheiro seu em alguma tarefa. Mas isso custa aquele outro recurso que a gente falou lá atrás, que é a harmonia.
Exato. Então, justamente, eu vou trazer Blades in the Dark novamente aqui, porque tem uma parada dele que, eventualmente a gente vai falar desse RPG, mas assim, tem uma parada dele que é você poder gastar um recurso, né, dentro do jogo para ajudar as outras pessoas, que isso causa ali uma dificuldade futura para você que está jogando, para o grupo como um todo, mas é muito bacana, porque essa ajuda que você pode dar, geralmente ela fala também sobre como você usa a sua mutação, né, para ajudar esse companheiro a alcançar o objetivo que ele está querendo. É muito bacana como tem essas mecânicas, né? Tem esse suporte para que você realmente consiga o sucesso. Seguindo para uma questão muito interessante, que esse jogo ele não tem exatamente vida, né? Pontos de vida, né, Bruno? É mais uma outra pegada.
Uhum. A gente tem o vigor do personagem, né? Como uma barra ali de vida, vamos dizer assim. É um sistema bem interessante, que ele leva aquela coisa da gente pensar, né? Porque assim, a maioria das vezes a gente vê, acho que talvez muito como videogame, a barra de vida, aquele numeral ali que vai definindo o quão seu personagem fica ferido. Mas eu acho muito mais interessante você ver como funciona nesse jogo daqui. Que você tem o seu vigor físico. E não só quando você tá lutando e você é acertado por um golpe, você se cansa, mas torna mais crível quando você tá atravessando uma expansão de território, quando você tá no ermo selvagem, que viajar cansa também. E isso se torna perigoso quando você esvazia essa barra. Porque no momento que ela esvazia, você ganha uma condição, que é a ferida. E aí ela se enche de novo. E no momento que você pega a ferida 3 vezes, ali você tá na porta da morte e você tem que tomar uma decisão. Seja sair do combate e deixar o resto da galera resolver, ou arriscar morrer e finalizar o combate puxando adiante.
Isso é muito massa. E justamente puxa de... Uma das temáticas, né? Uma das referências desse jogo, que é Monster Hunter, que é realmente tipo a barra de estamina que você tem para fazer as suas ações, para fazer os seus ataques carregados, né? Realmente lutar de frente com o monstro. E ele traz isso, né, para cá de uma forma muito, muito bacana, né? De você realmente gastar estamina para fazer, justamente para atravessar, né, os territórios que existem no mundo, para chegar até a sua presa, para usar técnicas especiais que você tem das suas armas, que você gasta estamina, porque obviamente é cansativo fazer uma técnica usando um cutelo gigante, né? Vale salientar.
Muito importante você falar, porque cada um desses Wilders, que são os personagens jogadores, tem uma ferramenta com ele. E a gente vai explicar melhor com essa ferramenta mais tarde. Mas essa ferramenta, que é a sua arma também, geralmente é um utensílio de cozinha gigante.
Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Você caçar um monstro com um escorredor de macarrão gigante. Porra, vamos embora. E aí, Bruno, a gente chega para uma parada muito bacana, que é, existe um meio que uma divisão, né, entre estágios do jogo. A princípio, você tem o jogo livre, onde você interage com o mundo, você interage com NPCs, com monstros NPCs que são aliados, né? E quando você sai disso, você entra na jornada, né? Na trilha em busca dos monstros que você está caçando.
Porque, assim, é um sistema que pode ter inúmeras histórias. Como a gente disse, é um mundo pós-apocalíptico. Existe uma sociedade que se perdeu no passado desse mundo. E tem muito que você contar sobre como a sociedade está se reconstruindo. Como nem todo mundo é um Wilder, existem cidades que estão à mercê desses monstros, né? Mas esse jogo, no fim do dia, ele é sobre caçar esses monstros, porque tem uma praga que tá botando esses monstros em frenesi. E aí você entra na trilha, você entra no ermo selvagem, e quando você tá na trilha, basicamente você tá viajando, passando pelas intempéries do mundo, e aqueles personagens podem escolher usar esse momento como preparação também. Porque a depender de onde você tá caçando esse monstro, você pode dar um tempo para procurar trilha, você pode dar um tempo para conseguir ingredientes para fazer uma refeição, seja ela uma refeição acampando ou para preparar o que ele chama de snacks, que são refeições rápidas que você pode comer enquanto você está viajando, andando, ou enquanto você está lutando até, para recuperar um pouco daquele vigor físico.
Isso, novamente trazendo a referência de Monster Hunter, onde a preparação, né, onde você se preparar, onde você entender, conhecer como é que o monstro funciona, como ele pensa, quais são as defesas, os pontos fortes, as fraquezas dele, elas estão para você se preparar, né? E aí você vai atrás dos monstros, parando, você podendo fazer a escolha justamente para parar, para para coletar suprimentos, para se preparar, ou você prosseguir, né, mais à frente, chegando mais para ali a parte do que é a caçada.
Uhum. Voltando rapidamente para essa travessia, estamos lá, um grupo de caçadores, a gente encontrou o rastro. Esse rastro vai dizer o quão distante está esse monstro e quantas travessias dessas em unidade de distância a gente tem que fazer até encontrar o monstro. Mas encontramos ele. Aqui se torna muito aparente uma tentativa do sistema de corrigir algumas coisas que a gente vê em outros sistemas afora. Porque qualquer narrador já teve esse problema em qualquer sistema. Existe uma coisa que é universal no RPG, que a gente chama de economia de ação. Quando você quer botar um inimigo muito forte, existe o perigo desse inimigo ele ser atropelado pelos jogadores, porque num grupo de, vamos dizer, 5 pessoas, vão ser 5 ações dessas pessoas contra as ações desse único inimigo. E aqui em Wilder Fist ele muda isso. De que forma? Cada jogador, quando chega o seu turno, a gente tem 3 ações para desenvolver durante esse turno. E tem uma tabela que vai dizer o que é que você pode fazer com essas ações. Tem ações que vão consumir 2 dessas ações e tem ações que vão consumir 1 só. O monstro, ele tem, durante a rodada inteira, 1 turno que ele pode tomar 3 ações. Nos outros turnos, ele pode tomar 1 ação apenas, porque depois de cada um dos caçadores, o monstro age.
Caramba, isso é muito, muito interessante, justamente porque ele, como você disse, ele acaba com essa dinâmica de economia de ações, né? E torna a coisa muito mais arriscada, né? Porque agora o monstro é realmente um monstro. Ele não espera, né, para as pessoas baterem nele, descerem o sarrafo nele, antes dele que ele possa voltar a agir. Isso lembra muito justamente as ações lendárias, né, que a gente tem, por exemplo, dentro de D&D, onde o monstro, ele fora do turno dele, do turno de combate dele, ele consegue agir, né?
Uhum. Torna aquele combatente único um combatente que ele é excepcional, que ele consegue ser uma ameaça para um grupo de caçadores. E ao mesmo tempo, ele traz uma parte, voltando para o Monster Hunter aqui, que mora no meu coração, que é esse monstro tem parte. E é uma das coisas mais legais, eu acho, porque tem tipos de ataques que o caçador pode fazer que você pode atacar partes específicas do monstro. Como, por exemplo, o Kakwari, que tem nesse livro, ele tem o rabo dele e as garras. E se você mirar nessas partes específicas e causar dano nelas, quebrando essas partes do monstro, você pode tornar os ataques dele mais fracos. Então existe uma estratégia aí de como que você vai caçar ele. Porque além disso, no começo da rodada, o monstro define quem é o alvo dele. E tem várias maneiras que esse monstro pode definir como é que é esse alvo. Mas existe uma tabela de prioridades desse alvo que os jogadores podem manipular para chamar a atenção do monstro.
Você basicamente pode chamar agro, então, né? Durante esse jogo, né? Até mesmo, assim, é uma inspiração muito boa também, vindo do próprio Monster Hunter, de outros videogames, assim, que você pode ter, justamente de ter aquela figura que ele é o cara que vai chamar, ele é o chamariz, quase a isca, né, pra virar a atenção do monstro, pra dar a oportunidade das outras pessoas atacarem ele, tentarem derrubar ele logo. E aí, a batalha é longa, você e os seus amigos se machucam muito, mas finalmente vocês derrotam o monstro acabou. E depois de uma luta longa, vem uma celebração mais longa ainda e a gente entra para a parte do banquete.
Aqui é uma das paradas que eu acho mais interessante desse jogo. Porque é a única forma que esses personagens vão evoluir. Você não ganha experiência especificamente. Você vai responder algumas perguntas, né? Narrativamente falando. Você vai responder como você vai cozinhar esse monstro. Esse monstro, esses monstros no geral, são bem grandes. O próprio Kakwari que eu falei, que tem no livro, ele é um pássaro como se fosse um pavão que tem 4 metros de altura. Ou seja, ele tem carne suficiente para você fazer mais de um prato principal. Então, os personagens vão querer fazer mais de um prato principal? Quais são esses pratos? Você não gasta nenhum ingrediente que você pegou durante o caminho, mas você pode usar eles de inspiração para dizer os acompanhamentos que vai ter nesse banquete quando os caçadores vão finalmente preparar esse monstro, né? E eu acho que a parte mais legal é que no final disso tudo tem o agradecimento, onde o livro ele sugere uma frase: obrigado por esse presente, monstro que foi morto, né? Nós recebemos com amor. E aí a gente pega a ficha do monstro. Ele tem algum estilo que é maior do que o seu? Ele tem algum skill que é maior do que a sua? Ele tem algum traço que é interessante para você? E aí cada personagem vai definir uma coisa dessa. Vamos dizer que um monstro ele tenha mais might que você. Você pode aumentar o seu might em um ponto. Ou uma skill do mesmo jeito. Ou um traço. Porque vamos lembrar, se o seu personagem não tem um traço, é como se esse traço fosse zero pro seu personagem. Então você vai aumentar em um.
Isso é muito bacana, bicho. Traz muito aquela ideia de você tornar a força do que você caçou sua, né? É uma parada muito, muito legal, muito diferente, né? De outros sistemas de onde você derrota uma criatura, você vence um desafio e aí você ganha experiência, né? Você ganha essa coisa que vem, que desce dos céus e torna o seu personagem mais forte. Aqui não, aqui você lutou com unhas e dentes, você derrotou o inimigo que você estava querendo e agora você consegue tornar a força dele a sua força. Isso é muito bacana, muito, muito interessante, muito divertido de ver como é que seria numa mesa de RPG a galera fazendo essas decisões.
Pois é. E vale a pena lembrar, hein? Voltando para aquela parte da preparação, banquete não precisa ser só o banquete quando você derrota um monstro. Aqui é o banquete especial, realmente, que você vai aumentar alguma coisa no, na sua ficha de personagem. Mas, apesar de ter a pressa de você chegar no monstro, quando você está caçando, você pode só fazer um acampamento com seus companheiros, pegar os ingredientes que vocês cataram ali enquanto estavam andando naquele ambiente e fazer uma refeição que pode aumentar um estilo temporariamente, que pode aumentar um skill temporariamente, que pode dar uma condição para você. Existe uma preparação naquela coisa ali também, naquele rito de você compartilhar uma refeição com seus companheiros.
Isso. E o livro ele traz de uma forma extremamente bonita. Assim, eu tô olhando aqui e tá me dando fome, eu vou te dizer isso, Bruno, com toda certeza, com receitas, né, com receitas, com coisas que, tipo, você pode fazer durante esse acampamento, durante esses períodos de calmaria antes da tempestade, que justamente eles melhoram os seus atributos temporariamente, né, eles lhe dão traços temporariamente, que vão lhe ajudar na sua própria próxima batalha, né? Pô,
como referência é muito bom mesmo, mas assim, ele tem aquela tabelinha que traz aquelas ideias, né? Pra você fazer. Porque a descrição, isso é a parte mais interessante. Durante essa parte toda que a gente tá falando do banquete, não tem rolagem de dado. Você não rola nada pra você preparar a comida. Ela tá preparada, mas ele tem uma tabelinha pra dar umas ideias pra você do tipo, qual o método que você vai usar? Essa comida, esse prato, ele vai ser frito? Ele vai ser grelhado? Ele vai ser no vapor? Qual a textura que ele vai ter no final? E qual o tipo de sabor que você quer tirar disso?
É muito bom, velho. É muito bom. É justamente, pô, é para quem gosta tipo de culinária, para quem gosta dessa sensação realmente de que o jogo transmite de camaradagem, união ali entre quem tá jogando. É muito interessante, muito divertido. E mais uma vez, Bruno, você trazendo esses RPGs ainda desconhecidos aqui no Brasil, que porra, já são dois seguidos assim pra mim, que foi Shadow Dark e agora Wilder Fates, que eu tô adorando.
É, assim, eu aconselho pra qualquer um, agora falando de maneira geral, ficar de olho. A gente não dá muita atenção, às vezes, por conta de tipo do próprio marketing, né? Às vezes é difícil para um estúdio pequeno botar o jogo no mundo assim e ele chegar de maneira abrangente. Mas existem muitas ideias que valem a pena ser colocadas em prática. Mesmo que sejam ideias que estejam usando de referência outros sistemas, sabe? Contanto que elas tenham um sabor próprio, voltando pra piada. Mas, velho, eu acho que pra qualquer narrador é interessante. Eu não digo nem interessante você pegar necessariamente pra comprar um RPG desse, mas você aprender sobre eles. Porque essas ideias podem servir pra gente aplicar e fazer uma regra da casa mais lá na frente.
Pois é, velho, pois é. Né? Então, pessoal, esse foi Wilder Fists, Você é o que Você Come, né? Em Kickstarter, né? Isso, Bruno, ainda não tem nada traduzido.
Vocês podem entrar na horribleguild.com, ele vai ter uma tabelinha lá falando do Wilder Fists. Você se inscreve, bota seu e-mail lá para receber a newsletter deles e eles vão liberar para você o PDF desse sistema. Se você estiver interessado, infelizmente o Kickstarter já acabou, mas ele logo vai entrar para late backing e você vai poder, se lhe interessou essa conversa, garantir o seu livro.
Isso, ótimo, ótimo. Não deixem de perder, não deixem de conferir esse RPG, galera, porque, pô, ele, do pouco que a gente viu aqui, do pouco que a gente teve para conversar sobre ele, ele é um RPG curtinho, né? Ou pelo menos o livro dele é curtinho, é rápido de você conseguir entender as mecânicas básicas, né? Ele é bem assim dinâmico no sentido de que do que ele quer apresentar e assim delicioso para quem gosta de um bom RPG.
Definitivamente delicioso.
Beleza, galera. Ficamos por aqui com mais um Papo Crítico, né? Nosso cantinho para falar sobre RPG no geral, né? E deixem os comentários de vocês, o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam do RPG. Se você tem algum RPG que você quer que você acha que a gente deveria dar uma olhada, dar uma conferida, né? Deixa o seu comentário aí, traz a sua interação com a gente e a gente vai continuar com essa busca, essa caça aí, né, Bruno, por outros RPGs.
Com certeza, com certeza. Porque a gente tem muitos traços para aprender de vários RPGs daqui para frente. Como Elton acabou de falar, deixa aí se você quer que a gente fale de algum jogo e até o próximo sistema.